Welcome to Paint Ed. PCA provides painting contractors with connections they need to grow their business. To find out more and to become a member, go to pcapainted.org. Find more great content like this on PCA Overdrive. A subscription to the platform is included with membership. For all you non-members out there, sign up for our free trial. PCA Overdrive is available on the Apple Store and Google Play. In today's podcast, we feature an episode from Ask a Painter Live with Nick Slavik.
Oh, hey everybody. Boa tarde.
Boa tarde.
Okay, so we are here in Brazil. This is the Ask a Painter Live show. I am Nick Slavik. I am the host of the Ask a Painter Live show. I'm also the proprietor of the Nick Slavik Painting and Restoration Company. I am here with two of the most special guests we will ever have. Arguably, my friend and the most famous painter on the planet Earth, Giuliano Alcantara. Everybody knows Giuliano. If you are a painter and you're on social media and you do not know of Giuliano, look him up now. I have dubbed him the patron saint of house painting of the world. So he's a very special person. If you guys don't know his story, if you guys don't know about him, please look him up. Also, we have, everybody knows and loves this guy.
The bridge.
Ronnie. The bridge. So, life of the party, my interpreter, great friend, painting instructor, world skills trainer, and all-around good guy. If it looks like we were just together, we were. Ronnie was in Minnesota in the United States for a week absorbing business and craft and my training facility and my finishing facility and my people and my leadership team so that he can bring, you know, that teaching to wherever else he's going around the world. So we are in Sao Paulo right now. Ronnie and I had about a 2.5-3 hour flight from Minneapolis to Atlanta. We had a 9.5 hour flight from Atlanta to Guarulhos in Sao Paulo here, and we arrived about 6 in the morning. And me and Ronnie had fingers crossed. We made it through customs. We made it through immigration. We made it through everything, no problem at all. It was absolutely awesome, and we got here to the airport, cleaned up, and hit the road. And you guys took me to an amazingly special place today. Say the name. It's about 6 syllables, the name of the park that we went to.
Ibirapuera.
And it's like your Central Park. It's like a Central Park in New York City.
Central Park in New
Monuments,
York City.
History, art, lakes, forests. As you guys know, I was right at home in that place with the wilderness. We were looking at all the fish. We were eating stuff off trees. But that's not why we're here. We're sitting in the hotel lobby right now, and I thought these two could give you a quick rundown of what we're doing this week. This will be a very short Ask a Painter because I am going to let Ronnie and Giuliano drive. They're going to be... Giuliano broke the internet. You guys, listen, I am going to be a passenger in this thing, and this is something that I'm not used to. I'm used to having to shake every tree and make stuff happen, plan ahead, and things like that. And this is one of the most freeing and scary feelings ever. I am not in control, and I don't actually know what we're going to be doing. I have a good idea of the hotels and the places that we're going to go. I know these guys are going to be awesome. I know we're going to make some history here in the painting community, but I'm not in control. So, things that are planned, they're just going to be a whole stream of social media stuff coming. Ask a Painter is going to be very short. We're going to talk about some quick things, and we're going to be doing live streams later. So follow Ronnie, follow Giuliano. All the other stuff is coming there. It's going to be Portuguese, it's going to be English, and all the fun stuff like that. So what is our mission here this week? Why are we here, and what are we going to be doing?
O que você acha, Giuliano, qual o nosso objetivo e qual a nossa missão nesse projeto aqui, cara? No seu ponto de vista.
Eu vejo no... Boa tarde, né? Primeiramente. Boa tarde a todos que estão assistindo aí. O que eu vejo é o seguinte. O Nick vai, de certa forma, tanto o Ronier e eu junto nessa oportunidade, é de mostrar para o pintor, né, o pintor brasileiro, o quanto a pintura ela conseguiu unir continentes, né? Pegar...
Cultura,
primeiramente, né, falando. Pegar um pintor que nasceu na Zona Sul de São Paulo, que veio de Bertioga, o Nick está nos Estados Unidos, uma cultura totalmente diferente, e trazer isso para dentro do Brasil, e de certa forma, o mais interessante até não é nem ficar em São Paulo, é poder ir para o Nordeste do Brasil, uma região muito, muito, muito carente, né? E a gente não estamos indo lá para ensinar ninguém a trabalhar, mas é pelo menos para gerar dentro do pintor profissional esse sentimento que ele pode. Sabe? Aquele sentimento que ele pode sair de uma região simples, pequena e crescer, tá? E despertar essa vontade do cara querer ser grande, mas quando eu digo ser grande não é ter 30, 40, 50 funcionários, não. É tirar ele da zona de conforto. Eu acho que o poder hoje que a gente conseguiu da comunicação, né, de alcançar os pintores, eu acho que essa vinda dele vai fazer com que a gente, a indústria que vai estar fazendo essa ponte, leve os pintores a outros pintores, e principalmente onde eu falo, na região mais carente do Brasil, que é na região norte. Eu não digo carente de financeiramente, não, eu digo carente de informação, cara. Informação, conhecimento. Então, muitos pintores que só vê a gente pela tela, pelo smartphone, hoje vai ter esses dias vai ter a oportunidade da gente poder trocar ideia, trocar informação e despertar esse sentimento de ser pintor. Eu acho que é o maior legado assim que eu
quero. God help me that I can trust you. If I contextualize, we finish tomorrow.
Contextualize.
Deixa eu tentar traduzir para ele. Nick, Giuliano thinks that one of the main spots and pillars for this process is that the Brazilian painters, especially, imagine you yourself in Minnesota, countryside,
yep.
And Giuliano from a border, myself from another spot, a painter from northeast, northwest, who doesn't even know what social media is,
yeah.
And we are uniting powers,
yeah.
Joining these forces in a way that we don't know where is this going to end. We don't know how much power we are making this throughout the professionalism and throughout the professional education. We are providing by our own histories that painters, okay, house painters can dream about these things.
Yeah. Yeah.
And we are making this just throughout our story and numbers,
yeah.
Making people think that it's possible to dream about this.
Yeah.
And you have your data as a witness of something that happened in reality, and you've been showing this to the US professionals. And also Giuliano said, we are bringing this, only not this material that you're going to reproduce, but at the same time you can measure by yourself how much knowledge and how much scientific data, as you say, you can absorb from this country.
Yep.
We don't know where is this going to end.
It's an interesting thing, because 3 years ago I came here and I was like, hey, this is going to be just wild. I had no idea what to expect. And years later, I'm still feeling the effect of it. I have an office full of things that people made and brought to me that meant a lot to me and did this. Those are people I still talk to today. All those special people where we do stuff like this. I didn't realize the impact of it, and I'm sure I don't realize the impact now.
Ele está falando, por exemplo, assim, quando a gente fala dessa conexão do pintor, que nem ele acreditava que isso seria possível acontecer dessa forma. Quando ele olha, ele tem um war room lá, que é aquela sala dele lá.
Sim.
Ele olha assim, está coberto de coisa, cara. Trabalhos feitos à mão, a bandeira, quanta identidade tem, do amor que o profissional tem pelas coisas que ele faz. Isso aqui está possibilitando você, eu, as pessoas de quantos lugares do mundo sonharem, cara, que isso aqui é possível acontecer.
É, amor. Né? Isso aqui é uma conexão mundial, mas ele pode fazer isso regional, dentro do nosso Brasil, cara. É unir as pessoas por uma causa maior.
Um
pintor perguntou aqui, ó, Rony, não cortando a tua conversa.
Sim.
Não seria melhor um pintor brasileiro ir conhecer a América? Nós temos tantos pintores brasileiros já morando nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, e nós já temos bastante informação, né? Eu não posso nem abordar muito esse assunto, mas quem sabe através do trabalho que a Sherry Williams está fazendo hoje, esse ano, essa semana, com o Nick, comigo, com o Ronier, com outros pintores que foram convidados para alguns eventos. Amanhã depois a Sherwin pode estar levando pintores brasileiros para os Estados Unidos também, um para conhecer, fazer esse intercâmbio. Isso sim é construindo, nós estamos construindo aqui, é uma oportunidade, pode ser que daqui um ano, dois anos, tem pintor brasileiro indo para fora para buscar informação, conhecimento e agregar valor, entendeu?
Isso aqui é até uma coisa interessante se falar, I'll translate isso,
yeah,
ok?
Yeah.
Eu costumo dizer que tem muita gente com muita ideia boa. Muita ideia boa. Mas o que vai fazer a diferença, Juliana, e assim você sabe disso, é quem vai pôr em prática aquilo que se coloca no papel.
Sim.
Né? Então, é muito bonito falar que a cultura americana é isso, ou o nosso trabalho é aquilo, mas o que de fato nós temos como resultado prático em todo esse processo? Porque no final, o que vai determinar o sucesso de uma empresa ou não é a determinação que aquele profissional, aquele empreendedor colocou, seja de uma pessoa, seja de 5, seja de 10 funcionários, no processo e o que ele absorveu de forma prática de tudo que nós estamos vivendo aqui também.
Sim.
Então é muito bonito, né? O povo falar que é legal, que isso tudo, mas resultado. É isso, o resultado prático. O que tá bom, para nós vivemos a cultura com algo especial da América ou da China ou de onde for. O que de fato nós podemos fazer hoje, na prática, né? Para começar a mudar isso. Então é isso que precisa ser levado em consideração. Deixa eu traduzir isso aqui. We've got a comment here, very interesting. They say, okay, I think one of the comments says, I think we have enough knowledge here in Brazil, and maybe we could grab some from the Brazilian painters that are already in the United States. And then Juliano brought something and said, okay, but in practice, which company, who is going to provide this internship or this exchange, yeah, this professional exchange? And then I brought something as well, saying, how many good ideas we have? Many, all the time. But how many in practice, hands-on, product we can deliver?
Yeah.
And that's the different reality of what we are talking about.
Talk is one thing.
Yeah.
Consistency in doing is another. And if you guys want to be connected with Azuleros who run paint companies, all I have to do is, I can name 5 right now. If we put our hands up, I bet you we could come up with 20 or 30 in the United States that are serious businesses like mine who would love to basically create that bridge between everybody here. And it's not because we have answers, because I'm coming down here to learn.
Mm-hmm.
You know, I'm not coming down here to tell anything. I'm coming here open mind, ready to learn.
Ele falou, por exemplo, as palavras elas são sempre muito bonitas.
Sim, né? Na prática.
Mas qual é a quando ele fala muito consistency, qual é a consistência da prática que você realiza para fazer essa ideia, essas palavras bonitas acontecerem? Eu, por exemplo, quando ele falou assim, se nós formos falar de profissionais brasileiros que tem no Brasil, nos Estados Unidos, eu conheço pelo menos 5 que rodam empresas tão grandes, tão do tamanho da minha ou maiores que a minha, que gostariam de fazer um projeto sério, né, de uma ponte profissional, entende? Mas isso precisa ser desenvolvido de uma forma séria, porque palavras são palavras. Né? E a atitude profissional para fazer a máquina acontecer é quando está a grande diferença profissional, né?
Isso. Na hora do almoço, na hora do café da manhã, rapaziada, nós estivemos aqui conversando e eu abordei um assunto que eu já venho abordando há algum tempo atrás no meu Instagram, quando eu falo que o pintor brasileiro, ele quer fazer tudo. Ele quer pintar o telhado, ele quer lavar, resinar, ele quer fazer a textura, ele quer fazer a laqueação da porta, ele quer fazer piso, ele quer fazer um monte de coisa na pintura e a gente acaba não conseguindo fazer nada. Muitas vezes ele não sabe nem precificar o que ele está orçando. E aí ele acaba se perdendo no meio da obra. E eu acredito, sempre falei, já venho falando há algum tempo, que eu acredito num pouco da segmentação da pintura, dentro da pintura. O cara, que ele domina 2, 3 tipos de produto que ele aplica, 2, 3 técnicas ali, e ele fazer disso o verdadeiro ganha-pão dele. Porque aí ele não precisa investir em 1 milhão de coisas. Faz igual o Nick, que eu vi aqui, o Nick agora, ele pinta com investimento baixo.
Ridiculamente baixo, cara.
Investimento muito baixo, pessoal. Ele faz, ele ganha muito dinheiro pintando baixo. Ah, Jean, mas você tá falando que você tá nos Estados Unidos. Não. Eu olhei ali, cara, ele não tem. Eu tenho 3 vezes mais ferramenta que ele. Eu tenho 3 vezes mais ferramenta que ele. Agora para pensar. Será que eu preciso de tudo aquilo?
Compared to the.
Será que eu preciso de tudo aquilo para pintar?
Do I need that much to paint?
Então, são assuntos assim que eu vi no celular dele e, cara, e vou passar isso pra frente. Eu vou propagar isso que eu vi. Onde eu conversar? Ah, Juliano, eu vi que você veio com o Nick no Brasil, aquele pintor americano, como que é o sistema dele lá? Tudo que eu aprender durante essa semana aqui, tudo que eu absorver, cara, pode ter certeza que eu vou compartilhar isso, entendeu?
Everything that I absorb this week, so I'll make sure to spread this. Something, yeah, we were just discussing about this from ceiling, from roofing to floor, basically from this. And we have a lot to learn from you, from your company. You know, this data, I want also to make sure that I understand, even if I have to sit overnight, to understand from you in as clear as water way to transfer this information, understandable for all these people. Uma coisa interessante aqui também, que você comentou, cara, é sobre a simplicidade do processo dele.
Sim.
E a simplicidade do processo dele chega a muitas vezes ser complicado de compreender na nossa concepção de 20 anos, 10, 15, 20 anos, com tão pouca coisa, ele conseguir rodar um negócio dele. Hoje, ele tem vários airless, ele tem vários equipamentos. Entretanto, o modelo de negócio dele está em três pilares simples. Qual é o custo por hora da sua mão de obra? Quanto de material você gasta para fazer isso? Né? E quanto tempo você vai gastar? São três perguntas simples que precisam ser feitas, né? Com essas três informações, você vai conseguir rodar o seu negócio, porque você vai ter uma infraestrutura pequena, você vai saber a direção do negócio. Cara, você pinta teto? Ou melhor, você faz telhado? Então você faz telhado e madeiramento e parte externa. Legal, show, né? Então não, eu tenho a especialização. Agora, se você quiser fazer a parada inteira, que nem o Juliano está falando, a chance do seu negócio ruir e você ter uma, e você ter uma inconsistência... Ele falou um dado que ele não falou isso hoje, mas ele falou... o tempo de vida útil de uma empresa de pintura nos Estados Unidos é de 1 a 3 anos, porque eles não têm consistência.
Entendi.
Eles não têm a direção, eles não sabem onde é o foco dele.
Não tem o foco, aí não querem estudar, não querem mudar, não querem
não
investir.
Não tem a direção, ele não sabe.
Tipo assim, o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer só pintura de telhado? Eu vou só pelo caminho do telhado?
1 to 3 years, your companies in the United States, they don't know where they go, right?
Eu vou me especializar em quê? Em segurança, um investimento em equipamento para descer em telhado, uma boa lavadora ou duas lavadoras, um bom equipamento de airless e conhecimento, cara. É o que eu vim falando mais ou menos já há algum tempo, entendeu? A pintura foi culturalizada no Brasil, o cara tem que fazer tudo. Tudo que põe tinta de pincel, o pintor acha que ele tem que fazer. Cara, o cara falou, Juliano, não faz laqueação, não é um bom pintor. O cara não faz textura, não é um bom pintor. É muito
É um paradigma terrível isso.
É igual medicina, não tem um...
Especialidades?
É, medicina pura. A pintura é medicina pura. Tem o médico especialista e tem o clínico geral que aborda raso.
Medicina. We have the general clinics guy and then we have specialties. Why not in paint?
That's it.
And here
it's
here, for example, if you're not good on lacquering, a good door, like very, you're not good painter. How come you can judge this one? For example, but this is the culture that we have been impregnated for a long, long time. I will add something for them. That we have to absorb, as I told you right now, I will tell them, I didn't say in Portuguese, that we have to absorb as much as possible and get all the questions from you related to your data to help spread this culture that you have been building in the United States. Cara, uma coisa que eu falei pro Nick aqui, nós temos, Juliano, nós temos a responsabilidade, cara, de absorvermos, espremer esse cara de cabeça para baixo, entender o processo dele, e ver o que realmente é efetivo e podemos usar aqui na indústria.
Que serve e que não serve no nosso futuro. Exatamente. Eu sempre pensei assim.
Cara, a simplicidade das coisas que ele tem. O que dá para se usar aqui mesmo? Pô, o sistema que ele usa da financeiro, o orçamento. Como é que ele faz para ele capturar os clientes? Como é que o cara tem? Como é que o cara tem 20 orçamentos por semana? Você tá entendendo? O cara tem ferramentas.
Sim.
E eu sei quais são. Né? Então assim, utilizar isso para mostrar para os caras, falar, olha, essa é, o cara pinta teto, parede, uma moldura e o escambau.
Runier, não conta. Pessoal, o que ele pinta lá nos Estados Unidos?
O Nick pinta teto. Essa é a especialidade da empresa dele, tá? Vou facilitar assim. Ele é especialista em pintar teto, parede, moldura e rodapé, guarnição, porta e janela.
Só.
So, I'll explain again. So, ceilings, walls, doors, curtains, windows. Right? É só isso. A empresa dele hoje é um sucesso porque ele focou, ele direcionou a empresa dele em um caminho. É isso aqui. O plano de negócio, as ferramentas dele, o caminho dele é baseado nisso. pinta teto, parede, porta, janela, guarnição e rodapé. Né?
Restauração, pintura, só disso, né?
É só isso, cara. É só isso. A equipe dele é treinada para essa direção. Se alguém pede na empresa dele que precisa fazer a restauração do piso, ele tem um profissional. Ele tem um profissional para indicar. Aí entra um outro problema que nós temos, que a maioria dos pintores não são parceiros, cara. E aí não, como é que eu vou indicar o cara? O cara vai vir para tomar meu serviço. Ele acha, olha que a mentalidade.
É cultural, né?
É cultural. Então olha o problema. Não, eu não faço telhado, mas eu tenho um colega que faz.
Tem medo.
Eu tenho medo. Tem medo.
Ele pega tudo.
Entendeu? Então assim, é um desafio gigantesco, mas é uma possibilidade. For example, here, when you have partners for most of the stuff you don't do, right?
Yeah.
And here, if I say, oh, I'll indicate someone to do the flooring, but this guy will come and will take the rest of the jobs I have. And that's the mentality we have in most of circumstances. Myself, Ronnie, I was used to think this way. I didn't have much because I didn't have much jobs to do, to operate in this circumstance. Yeah. But for a few moments in life, I thought the same way.
Listen, so did I up until a few years ago, and right now, so does the rest of the industry. They think that there's secrets. They think that there's competition. We all buy the same paint. We all buy the same pants. Mm-hmm. We all use the same clients. There are no secrets with this. There's a little bit of things you can get from experience, but the second, and I've gotten over that mentality. When the United States trades can get over that, when the Brasileiros can get over that, everything changes. Your only competition is yourself.
Cara, ele falou assim, olha, interessante a mentalidade dele. Ele falou, cara, esses caras que você entende como inimigos na profissão são os mesmos caras que compram as mesmas tintas, que usam os mesmos clientes para finalidades diferentes. O que tem mudado a indústria nos Estados Unidos a curtos passos, e ele tem trabalhado com o PCA para fazer isso, né, é essa mentalidade. Que o Juliano que pinta o piso, que faz o telhado, tem um outro Juliano que faz as paredes, os tetos e a massa, pô.
É a divisão. Você
tá entendendo?
Né?
A divisão. Então, assim, tem que se compreender. Eu sempre ensinei isso nos cursos do Senaila também, cara. Porque você não pode ter inimigos, você tem que ter parceiros.
Sim.
E aí você não pode atender um cliente, ele pode te atender naquele momento. E você cria uma ponte, cara. Né? Então, esse tipo de circunstância, o povo tem que... Se eu fosse vocês aí, a primeira lição, criar parcerias, cara. Você resolver o problema do cliente também significa você indicar parceiros de confiança para realizar um determinado trabalho.
A parceria é a base do negócio, né, meu?
So partnership is one of the seeds of the process of the sales.
Not only realizing that they're not competition, but then partnering with them and they're your allies. When you realize that and work together, our industry is blossoming. The people that I work closely together are the people who live closest to me and run painting companies closest to me. My business has skyrocketed the second I did that.
E ele falou que no momento, ele falou, cara, você acha que não tem competitividade onde eu moro? É uma guerra de leões, cara.
Sim.
Entendeu? Entretanto, é melhor você rachar e apontar a metralhadora pra todo mundo ou criar parceiros com os caras que você sabe que são fortes?
É melhor criar parceria.
Entendeu? E aí o que ele falou? É que ele falou, no momento, ele falou assim, o momento que eu percebi que os profissionais que estavam ao meu redor poderiam ser os meus parceiros, a minha empresa voou como um foguete. Simples
trouxe
assim.
Os caras pra perto dele, né? Ao invés de ficar longe. Ao invés de ficar longe.
O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
I only have one last thing to say, which is, number one, I'm grateful, always. I am only here to learn. If you guys need something from me, I will translate whatever I do to you, but I am not here to be like, this is the right way
the
to
Mecca.
Do it. I am only here to learn. There are certain things that I want from this trip, which is, number one, I want to be inspired. Last time I came there, I'm still inspired from the first trip. So you guys are way more passionate than we are.
Sorry, that's sorry, a great sorry. Thing. Yeah, Justin Foy, just read yep. this. Look.
Yeah.
So, Justin Foy,
he's another guy that I talk to regularly.
Tem uma pessoa lá que falou, chama Justin Foy, deve ser do exterior também. Ele falou assim, quando eu mudei essa mentalidade na minha empresa, eu dobrei os lucros da minha empresa.
Quer dizer,
isso não é conversa mole, isso é fato. Você precisa fazer as parcerias, cara.
Ó, eu vou falar em rentabilidade e o cara focar em trabalhar. Os caras falam do Edson Costa. Vou dar um exemplo que eu sempre dou.
Edson Costa is one of the greatest guys, you know? Yeah.
Right? Oh, yeah. Ó, ele vive hoje só de efeitos decorativos.
He lives nowadays only by
só
the great
isso.
finishes. Burns and all that.
Isso.
He's a speciality. Yeah. This is it.
Yep. A pintura é muito grande. Eu sempre falei isso, que a pintura é muito grande. E muito vasto.
Huge environment. Amazônia.
Yeah.
E o pintor ele tem que entender o que eu faço de melhor, o que eu domino melhor.
Do
é esse o caminho que eu vou seguir.
Which way should I follow?
Vou focar nisso.
Grow in my business.
É massa corrida lixar e pintar? É esse o caminho que eu vou.
Okay, it's filler under coat application and walls.
É laqueação?
Yeah, focus.
Yeah. Só uma coisa, você pega os caras que fazem laqueação no Brasil, que eu conheço,
okay, I focus on this.
Eles só fazem laqueação, cara. Eles não pegam com um rodapé pra pintar com pincel.
Cara, pensa no gesseiro. O cara que coloca moldura e faz sanca, 99% dos caras não é o cara que faz o revestimento da parede.
É isso aí.
Entendeu?
E foi culturalizado no Brasil, pode falar pra isso pro Nick, que foi culturalizado no Brasil que o pintor, tudo que é líquido e vai pincel e vai rolo, é obrigação do pintor botar
a mão. There's another culture stigma, scar. In the Brazilian society, that everything that is liquid, so belongs the responsibility of the painter to apply.
Oh yeah.
It's liquid painter.
Yeah. O cara que não domina é taxado de não profissional.
And the person who does not domain all this skills,
que não faz tudo.
It's not a professional.
Interesting. It used to be that way in the United States.
So it's 100% or zero.
Yeah.
And that's very
difficult. É uma falsa realidade, porque você não qualifica o pintor por ele fazer tudo.
Eu tenho um exemplo interessante. I have an interesting example about the apprenticeship.
Yeah, yeah.
Eu trabalhei na Irlanda de 2006 a 2008. Lá eu aprendi a pintar carro. Eu pintava carro nas noites. Eu pintava móveis numa indústria de móveis durante os dias. E no final de semana eu pintava apartamentos. Então assim, foi uma questão de sobrevivência naquele momento. Sim. E assim, me facilitou. Fiquei muito feliz que eu aprendi outros segmentos da pintura. Mas hoje eu faço o quê? Eu faço os três? Jamais. Então, assim, no conceito do processo de ensino-aprendizagem lá na escola, me ajudou muito porque abriu outros caminhos. Mas falar que isso realmente é um caminho rentável como empresa, principalmente quando você é um ou dois profissionais somente no campo, que é a maioria dos profissionais que nós temos no Brasil hoje, isso é utopia, cara. Não funciona.
É muita coisa. É medicina. Eu começo já a comparar a pintura com medicina. Medicina.
Like medicine, you have to specialize yourself in something.
There's many examples of Nick, all real businesses do this.
Cara, todos os grandes, as grandes empresas e projetos de empreendedorismo sérios seguem esse caminho. Não adianta, eles não abraçam o mundo, porque não é essa a realidade. Eu vou perguntar pro Nick, quando ele virou a chave para isso aí? Interessante, né?
Vamos lá.
Nick, when did you switch the key? 5 anos atrás. Foi quando ele teve o estrado, ele falou, pô, peraí.
Quantos anos de profissão?
How many years you've been working on the trade?
29.
29 anos ele tá no
profissão. 29 anos, ó, pra você ver, ó, pessoal.
Os últimos 5 que ele virou a chave.
5 anos, 29 anos. Ele ficou 24 anos. Em 5 anos ele virou a chave, o negócio dele, ó.
Zero to 35 employees, leadership team, finishing facility in 5 years.
Em
I got serious and everything interesting happened to me in the last 5 years.
O que é de mais vibrante na minha vida profissional aconteceu nos últimos 5 anos. De zero funcionário, que ele trabalhava sozinho, a 35 funcionários, hoje ele tem um terreno que eu mostrei lá, aquele facility dele lá, o workshop, ele comprou aquele workshop. Ele tem hoje mais de 12 ou 14 vans lá da empresa dele, 34 funcionários, uma equipe de gestão fantástica nos últimos 5 anos, quando ele virou a chave. Entendeu que a parceria era o futuro do negócio dele.
Quer dizer, nunca é tarde para o cara virar a chave, né? Com 29 anos trocando pintura, nos últimos 5 anos o sucesso
24
chegou.
Anos ele falou, pô, eu preciso mudar, porque eu tô ferrado.
Aí, rapaziada, 24 anos ele ficou ali, ó.
24 years. Took 24 years for you to
24 anos batendo cabeça.
I was unintentional for 24 years.
Ele falou, cara, eu era um profissional intencional, mal intencionado. Eu não tinha objetivo na vida. Durante 24 anos eu não sabia o que eu fazia.
Pure sweat and blood for 24
cara,
years.
Cara, durante 24 anos eu só entregava suor e sangue
dinheiro,
pra nada.
E não via
o resultado. Não via o dinheiro entrar na minha empresa. Oh. No meu negócio. Não era nem empresa, porque nem empresa ele tinha, era um negócio.
José Daniel pergunta para o Nick se ele pinta mais madeira ou parede gesso drywall. Pelo que o Rony abordou no início aqui.
Drywall e madeira.
É drywall e madeira. So, muito drywall e madeira.
They're asking what kind of surface do you work at most? I have answered that is wood and drywall surface.
Wood and drywall, yep.
Cara, 90. Do you know how much the percentage of drywall houses uses this? I've read one time before about
in
95%.
The United States.
Yeah, 95%.
Oh,
around.
It's rather 100%. The only plaster are 100-year-old houses.
Cara, olha. Ele falou que praticamente 100% das casas. Eu tirei umas fotos no caminho do aeroporto de uma construção de 4 ou 5 andares de madeira. Madeira. 5 andares de madeira, né? É tudo revestimento de drywall, cara. Ele falou, cara, 99% das casas é revestimento de drywall. E o 1% é das casas que tem mais de 100 anos. Que eles
que
não fazem mais.
Que as antigas.
As antigonas.
Então, isso aí eu sempre acreditei que o cara se especializar em uma, duas, três aplicações na área, na pintura, o cara vai longe. Até porque se o cara quiser pintar telhado e lavar, ele vai ter que comprar uma lavadora boa e vai ter que comprar um wireless. Se o cara quer laquear a porta, ele pode comprar um compressor, comprar pistola ou comprar um wireless. Ou comprar um HVLP. Olha o investimento que o cara vai ter que fazer. Se o cara quer ser pintor de massa corrida, ele tem que comprar... Enfim, é muita coisa que o cara tem que comprar. E às vezes o cara não usa tudo isso, mano. Às vezes o cara não usa tudo isso, fica parado. Ele comprou pra... Comprou um batedor para aplicar revestimento e não usa. Ele comprou uma máquina LS para pintar um telhado, pintou um telhado uma vez só. Aí onde é que ele tem um baita do investimento, só que o retorno para ele durante o ano não vem, cara. Não vem porque ele não é área dele, ele não faz isso com frequência, ele não vive isso. Então eu acredito que o cara que sabe o que ele domina é focar nisso, viver disso e fazer disso a grana. Eu acredito fielmente nisso, Rony, de verdade.
Eu já venho falando... Acho que a palavra é essa, é direcionar o seu negócio. Direciona o seu negócio. Ah, mas, poxa, talvez... O medo, eu acho que o medo que vem na cabeça, falando, poxa, mas eu vou direcionar, meu leque vai diminuir. Às vezes o tempo que você perde para entregar uma coisa só para satisfazer o seu cliente é o tempo que você já estaria fazendo outro serviço em alto desempenho, cara. E o dinheiro entrando, é a coisa
que
fazendo.
E ele pode fazer isso gradativamente, ele não tem que gerar a chave da noite pro dia, né? É. Vai na manhã, virando devagarzinho.
So, yeah, there's a fear. I was just saying, like, if you change the direction, it says, oh, maybe I left this, let's say, specialties or these things I was used to do before. I'm afraid now that there's enough work. There's not enough work in this field, you know? And this is something that has to be experienced. But it has to start.
You know what that's called? Limiting beliefs. I've had to conquer 10 limiting beliefs. The first one was there won't be enough work. There's always enough work.
Ele falou assim, isso é uma das crenças folclóricas. Ele falou assim, ele tem 10 statements lá, certo? Ele tem 10 paradoxos, vamos dizer assim. Um deles é achar que você nunca vai ter serviço bastante. Mas você não começou, você não
vai fazer não, né? Vai fazer não antes de começar.
Isso, porque você já criou o conceito na sua cabeça.
É um bloqueio ali.
E aí se ele fala, it's all your fault. Ele fala, já é a sua culpa, porque você já tá se sabotando.
É verdade. Entendeu? Se você não tem...
Não?
Se você não levanta na cama, pô. Não vou levantar não. Levanta primeiro, pô.
I will tell you this. In 14 years of owning my business,
14 anos rodando a empresa dele.
Time for work has stayed the same when it was me or 35 employees. The work is always, I've had 8 weeks, 9 weeks, 10 weeks of work on the books ever since I was 1 and ever since I was 35. It's never been zero.
Cara, e ele falou que é interessante assim, ó, que a mesma quantidade de serviço que ele tinha quando ele começou lá, quando ele virou a chave com as 10, com 5 anos atrás, é a mesma quantidade de clientes que ele tem hoje. Então, assim, esse paradigma, esse folclore é da nossa cabeça. Nós criamos isso, cara. Entendeu? Claro, claro. Que tem uma estratégia por trás disso, aonde você vai buscar os seus clientes. Não adianta ficar esperando também, virei a chave, aí, beleza. Só vou fazer porta. Aí, se ninguém sabe que você vai fazer porta, como é que você sabe? There's also something very important behind this. Ok? I switch the key. I need to have a strategy to reach these people and let them know that I switch the key and I paint doors and I paint skirts, right? Yeah. This is connected to this change, right?
But I did $500,000 worth of work with 5 employees before I had to pay for any advertisement. One good job gets the next. One good job gets the next. Up until 5 employees. After that, I had to pay.
Ele falou assim que antes mesmo dele fazer qualquer tipo de anúncio, ele chegou a executar $500,000 entre ele e mais 5 funcionários de boca a boca. Eu fiz o trabalho aqui, desse daqui saía pra cá. Por quê? Eu me especializei nisso, a pessoa viu que o trabalho era tão bom, a satisfação daqui me indicava pra outro. De fato, qual é o problema que eu enxergo nisso? Você pinta. Eu fiz isso na Riviera de São Lourenço. Você conhece a Riviera, né?
Isso.
Cara, pintei o teto, fui do teto a passar a resina no, na ardosa dela. Quando eu acabei, eu tava morto, o serviço já não tava extremamente, não tinha dinheiro, e a mulher já tava em outro planeta, não queria nem saber se eu tava bom ou ruim. Muito tempo na obra, isso não é bom.
Isso.
Né? Muito tempo na obra, isso não é bom. Então você faz, você tem a sua planilha, você tem o seu processo, entregou aquilo, o cliente está satisfeito, automaticamente ele já vai te falar para outro.
E tá escrito, isso é verdade, né? O cliente te procura por especialidade, ele te paga. Ele te procurou por você ser especialista, ele te paga. Agora, se ele te procurou por você não ser especialista, só ser mais um no mercado, ele vai te barganhar.
Spending too much time in a painting project is also not good, because if you bring the satisfaction to the people right in time, delivering this, the chance for this person to indicate you for somebody else is straightforward. The excitement is there, and
The only way to do that is to have a standard, have a simple standard, train to that standard, and then make painting like a
factory. Be a specialist on this.
You do the same thing over and over and over again, and you get slow as smooth, smooth as fast.
Ele falou, e o caminho para poder fazer isso acontecer, Juliano, é você criar os standards, cara. Sim. O que é o standard? Você criar os padrões dentro da sua empresa. Sim. Você precisa ter um padrão. Com aquele padrão, você vai repetir na João, você vai repetir na casa da Camila, na casa do Josué.
Você fez aqui sem fazer na outra.
Exatamente.
Deu certo aqui, você tem que dar certo na outra.
Exatamente.
É insistir com isso.
Exatamente.
Vou fazer uma pergunta pro Nick. O Fábio Souza Guimarães.
Fábio Zasken.
Ele perguntou se o ego do pintor americano, entre os pintores lá, ó, pergunta pro Nick, como que é a classe de pintores nos Estados Unidos? Se existe essa briga por ego... se existe esse interesse do pintor pela indústria lá, que é ao ponto de ele virar as costas para um outro profissional e só pensar nele, se tem essa divisão lá.
In the painting business in the United States, there's this ego between painters, and in a way that they turn their back from each other because of this self-interests, as it happens in Brazil. How is the community of painters in Brazil related to this circumstance? We're talking about prideness and also selfishness. That would be the word together from this. So how it works in practice in the United States?
First off, don't ever think that painters are unique. This is humans. Humans do this.
Primeira coisa, não pense que os pintores são unidos em todo lugar do mundo. Isso é mentira.
Aí, Fábio.
Isso é do comportamento humano, não é do americano, não é do brasileiro.
Isso
é do
comportamento
humano. A vaidade do processo, aonde tiver interesse pessoal, conflito de interesse, vai acontecer o problema. Calma aí que ele está respondendo. Vamos lá.
In any industry, in any country, there will be this. But we need to have good examples that don't lower themselves to that, that are happy, wealthy, healthy, and are optimistic and curious about the future.
Ele falou, o que muda isso é termos exemplos práticos dentro da indústria,
certo,
de pessoas de fato de sucesso, de pessoas que pensam em processo, além de discutir, ao invés de discutir com pessoas e interesses pessoais. Então quando você
pensar no todo,
quando você lidera pelo, ele fala lead by example. Então quando você lidera pelo exemplo, você se torna um exemplo.
Sim,
né? Entendeu? Isso quebra um paradigma, porque essa energia negativa ou essa parcialidade do processo, ela não tem mais caminho, porque não tem mais quem dê suporte a isso.
Entendi.
Né?
Então, any breath wasted on petty bickering is any breath used is wasted. It's the way to make it go away. Ignore it. Don't even act like it's there.
Pô, cara, toda vez que você pensa nesse problema, toda vez que você respira pensando nesse problema, você está dando suporte para uma circunstância, para um balão furado. Né? E como é que você sai disso? Simplesmente ignora. Aquilo vai explodir por 1, 2, 3 dias e vai sumir. Porque não há suporte, não há engajamento para o crime, para o mal. Entende?
O cara não consegue sustentar.
Uma tese furada.
And be inclusive, not exclusive. When you see people,
seja inclusivo, nunca exclui uma pessoa que exclui ou que se exclui.
Don't push back, né? Bring them in and say, come on, there's something better for you.
E aí, em vez de você bater de frente e falar, não, você está errado, falou, não, peraí, se você tem essa ideia diferente da minha, vamos sentar e discutir o que nós podemos tirar de bom disso. É completamente diferente de você falar, está errado, né? E falar, não, nós podemos melhorar isso daí juntos. Você já quebra a pessoa no meio e fala, poxa, eu tenho a parceria. A pessoa fala, mas eu não quero conversar com você. Então a pessoa já se decidiu que a proposta dela não é somar, é dividir.
Entendi.
Então ali já não é uma proposta.
É o interesse próprio. Exatamente. Só e dividir.
So when you call someone for this purpose, and even this person, listen, I don't want to discuss about this. These people have made a statement. It's not there to promote or create something in common sense. So for a common goal.
Yep.
You know that there is personal interest. Something to be avoided. Someone to be avoided. Right?
Yeah, that and I... When somebody gets really angry, I usually ask them if they're having a bad day and if there's anything they'd like to talk about.
Ele falou assim, ó, are you used to get this kind of circumstance sometimes?
No, maybe one a week where somebody...
Somebody, it happens,
somebody
it happens,
gets
yeah.
spicy on
yeah,
the
it
internet,
happens, yeah.
And I always message them and just say, it sounds like you're having a rough day.
Mm-hmm.
We're better
just this way,
this.
Yeah.
We're better.
Ele falou assim, olha que interessante a resposta dele. Ele falou, imagina você receber um comentário que é comum, pegando fogo lá. Você é isso, você é um safado.
Ofensivo.
Você é isso. A primeira coisa que ele pergunta pra pessoa é colega, você tá tendo um dia difícil?
Como tá seu dia?
Você quer conversar? Vamos bater um papo.
Traz o cara pra perto.
Quebra no meio. Quebra no meio. Porque abaixa o escudo. O escudo moral.
Entendi. Ele vem com 5 pedras na mão, te tacando pedra, ele acha que você vai ser agressivo.
Aí o Nick vem com a sacola, fala, joga as pedras aqui dentro, vamos bater um papo aí. Entendeu?
O cara recebe
um. Esse é um pensamento transcendente. Transcendência significa enxergar além do que se vê. Né? E é isso, cara. O profissional do futuro, ele precisa entender que existem parceiros, não esses inimigos que já vem da era medieval que nós fazemos as coisas, né? Então você vê a diferença do paradigma, né? É diferente, cara.
A pessoa te trata mal e você vai tratando ela bem.
So, people come with a lot of rocks to throw you, and you come with the bags to throw inside.
Hug them. No, and I want to respect everybody's time because we're going to be doing some more live feeds later. So I should just tell people that basically we are going to have a very aggressive schedule over the next 2 weeks here. I laid out all the hotels on my calendar and we're staying here for a couple nights and then basically we're driving, we're flying. Every night is going to be a new place. And Giuliano promised me that we are going to experience so much different life of local brasileiros, the pintors here, that that's what he really wanted me to feel, and it's going to be awesome. I'm really looking forward to it. So you guys, if you have any last thoughts, that's great. Otherwise, I'm just going to, we got stuff to do, so.
Fazer meus agradecimentos final. Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade, né? 2 anos atrás eu não participei, agora tenho a oportunidade de poder realmente participar. Nós vamos estar segunda e terça aqui em São Paulo, ainda não temos agenda pronta, vamos pegar só amanhã. Depois, quarta em Fortaleza, quinta em Recife, sexta em Curitiba e sábado em Porto Alegre. Tudo isso dentro de lojas Cher Williams ou Revenda Master aqui em São Paulo. Entendeu? Então nós não temos uma agenda, mas nós vamos fazer todo esse trabalho via rede social e todo final do dia nós vamos estar trazendo aqui, atualizando para você, entendeu? O Nick vai ficar 2 dias comigo em Balneário Camboriú, né? Depois de toda essa rotina toda, 2 dias em Balneário Camboriú, que eu vou botar ele para conhecer um pouco do sistema e a cultura do pintor brasileiro. O que é imação de reboco, o que é lixar, qual o processo e quanto se paga por isso. Ele vai entender o valor final do exercício que ele vai fazer conosco, o suor que ele vai ter para fazer uma massa corrida no Brasil e quanto se paga por isso. É isso que eu quero mostrar para ele. É o que eu acho que ele vai levar com ele na bagagem de volta para os Estados Unidos. Então é isso aí, pessoal. O tempo dele tá curto, ele gosta de fazer a live dentro do tempo dele, não gosta de extrapolar o tempo. Nós voltamos aí todo dia, no final do dia. Ou acompanha nossas redes sociais aí, que vocês vão estar antenados sobre essa semana. Nick, Slavic, Ronier, Cher Williams e os pintores aí nos 4 cantos do Brasil.
Muito obrigado, you're an inspiration.
Você é uma inspiração, obrigado.
You're an inspiration.
Thank you very much.
Pessoal, obrigado.
Valeu, rapaziada.
Abraço, fique com Deus, cara. Até mais.
PaintEd podcasts are produced by the Painting Contractors Association and is made possible by members and industry partners. To find out more about upcoming education opportunities or for more information about joining PCA, visit pcapainted.org.